porque enfim, entre um apetitoso coffee break ali, ali fora e os talentos desta belíssima sala, não sei quem fica aqui a ganhar, mas se calhar, e atendendo aqui ao adiantado da hora, vamos começar com este segundo painel, começando por cumprimentar em primeiro lugar os ilustres oradores que tenho aqui a meu lado, agradecendo a sua presença, bem como toda a audiência que nos acompanha, quer presencialmente, quer remotamente. Ora, num congresso sobre o mote do futuro da contratação pública, cabe-me moderar um painel cujos oradores, enfim, dispensam apresentações. Ainda assim, e apenas por dever de ofício, tenho à minha direita o Sr. Professor Dr. Pedro Gonçalves, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, presidente do conhecido todos CEDIPRE e diretor da renomada revista de contratos públicos. Aqui à minha esquerda, o Sr. Professor Dr. Nuno Cunha Rodrigues, atual presidente da Autoridade da Concorrência, professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e vice-diretor do Centro de Investigação, Direito Europeu, Económico, Financeiro e Fiscal. De seguida, contamos também com o Sr. Professor Dr. Miguel Assis Raimundo, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, investigador integrado do Centro de Investigação, Direito Público. Aliás, se me permite, uma das forças motrizes do Direito Administrativo do nosso Centro. Este painel contará também de seguida com a senhora professora doutora Raquel Carvalho, professora associada da Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e investigadora integrada do Centro de Estudos e Investigação em Direito da Católica. Finalmente, contamos ainda com o senhor doutor Olívio Mota Amador, vice-presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção, anteriormente conselheiro do Conselho de Prevenção da Corrupção e consultor no Departamento de Serviços Jurídicos do Banco de Portugal. Apresentações feitas e sem mais delongas, vamos abrir este painel dedicado ao tema Propostas para uma Contratação Pública mais Inteligente. Iniciando-se aqui com uma ronda pelos nossos oradores, à semelhança do que foi feito já esta manhã, fazendo aqui a maldade de lhes reservar somente, enfim, 10 minutos para as intervenções iniciais, seguindo-se depois algum espaço para debate. Portanto, começaria por colocar uma questão, um desafio aqui ao Sr. Professor Pedro Gonçalves. Ora, sabendo-se que Portugal é desde há muito instado, Sr. Professor, pelas instituições europeias, querem direito europeu derivado, querem soft law, a utilizar estrategicamente a contratação pública, perguntava se passará essa utilização por uma CPI. Atenção que tenho aqui em vista uma CPI ligeiramente distante daquela que estamos habituados a ouvir nesta casa. Refiro-me aqui à contratação pública de inovação. Portanto, o que perguntava é se, a propósito de uma contratação pública de inovação, enfim, a propósito de outras ferramentas de promoção da contratação pública estratégica, que lições podemos enunciar para uma contratação pública estrategicamente inteligente. Sr. Professor, tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutora Sara de Matos. Cumprimento os membros da mesa, cumprimento, enfim, as pessoas que estão aqui a fazer o favor de nos ouvir e também por acesso remoto. E agradeço o convite muito gentil da professora Ana Gouveia Martins e do Dr. Fernando Batista para estar aqui. Bom, o tema que a doutora Sara de Matos coloca apela para um soundbite da contratação pública dos últimos anos, que é esta ideia da contratação pública estratégica. Há aqui uma atualização semântica, no fundo há uns anos falávamos em políticas horizontais, objetivos secundários, e hoje fala-se em contratação pública estratégica para referir ou para identificar o potencial, digamos, o potencial regulador da contratação pública. O facto de o Estado e as administrações públicas serem compradores muito significativos no mercado, atores no mercado, clientes são os principais clientes no mercado de compras e vendas, de transações comerciais. Isso faz com que essa presença, digamos, muito significativa e relevante nas designadas compras públicas, faz com que de há muito tempo se chame a atenção e se proponha um aproveitamento desse momento da participação do Estado, das administrações públicas no mercado, para prosseguir objetivos que não são os objetivos apenas da compra imediata e os objetivos, digamos, daquilo que é um cliente no mercado, a seguir uma lógica racional económica da compra segundo um esquema que atende fundamentalmente ao valor económico do bem. E, portanto, surgem aqui, digamos, essas ideias de que a contratação pública deve ser uma forma também de o Estado promover políticas públicas, promover a realização de finalidades, o Estado e as administrações públicas, a realização de finalidades públicas que não são apenas e que não se esgotam na compra, numa compra boa. Além disso, há, digamos, propósitos de proteção e promoção de valores ambientais, da sustentabilidade, das transições climáticas, da igualdade de género, do apoio aos desempregados ou de proteção dos desempregados, da proteção das minorias, da proteção do comércio justo, enfim, uma série de valores que surgem aqui como, digamos, alguma coisa que o Estado deve também proteger e promover através da contratação pública. E, portanto, há aqui, de facto, uma ligação entre a contratação estratégica e a contratação inteligente, pelo menos no sentido de que, ao fazer compras, o Estado deve, enfim, promove-se, entende-se que deve fazer esse esforço por realizar objetivos que estão para além da compra, e são esses objetivos, digamos, sociais, ambientais. A ligação que faz à contratação de inovação, que se faz também aqui, de facto, aparece, eu acho que já sugere um tema diferente, porque a contratação da inovação não é propriamente uma estratégia. A contratação da inovação é alguma coisa que tem a ver com o Estado querer fomentar a inovação de produtos, a inovação de serviços, e a contratação pública aí é mesmo o veículo para fazer isso. Não é propriamente uma forma, digamos, de estrategicamente desenvolver uma forma especial de contratação pública. O que acontece aí é que, e esse é um outro aspecto que pode ligar-se também à contratação inteligente, ou à aplicação da inteligência na contratação pública, uma contratação pública mais esperta, não é? Mais inteligente, pode ver-se aí na inovação dos procedimentos e no aproveitamento que as entidades adjudicantes podem fazer, e há pistas, enfim, que as entidades adjudicantes não aproveitam, eu também percebo porquê, mas que não aproveitam designadamente por se tratar de procedimentos mais complexos, como o diálogo concorrencial, ou as parcerias para a inovação, que na verdade não são apenas procedimentos de adjudicação, mas em qualquer caso as entidades adjudicantes têm alguma retração e alguma contenção na utilização de procedimentos com uma estrutura inovadora e com uma fisionomia muito diferenciada, mas têm alguma contenção na utilização desses procedimentos porque, enfim, são surpresas ou podem ser surpreendentes no andamento, no desenvolvimento, no próprio desenvolvimento do procedimento. E, portanto, preferem os procedimentos seguros, mais seguros. Eu não comecei a contar o tempo, peço desculpa. Não. Mas qual é, doutora Sara, neste momento? Desculpa. Sim, está bem. Muito bem. É que esqueci-me de pôr aqui a contar. Bom, mas dito isto, eu queria voltar à contratação estratégica para chamar a atenção. Digamos, há uma opinião mais ou menos disseminada e até unânime no sentido de que é bom que as entidades públicas, que as administrações públicas utilizem a contratação pública e o seu poder de compra para prosseguir objetivos que não são puramente ligados à qualidade do bem e ao preço que o bem custa. E, portanto, percebe-se isto e os momentos em que esta contratação estratégica, em que esta estratégia para a prosecução de outros objetivos surge no ciclo de formação do contrato, são vários e podem ser nos critérios de adjudicação, pode ser no desenho das peças de procedimento, podem ser em vários momentos. Isso pode acontecer em vários momentos. Mas o que eu queria aqui referir é um aspecto que não é cético, mas que é de contenção quanto à utilização esta utilização estratégica da contratação. Porque nós o que estamos a fazer ao promover a contratação estratégica é afastar, ou pelo menos tornar mais difícil, o acesso aos mercados públicos a determinados operadores económicos que estão no mercado legalmente e cumprem as regras do mercado. E, portanto, o que é promovida é uma ideia de que as entidades públicas podem, digamos, criar incentivos e criar preferências, embora isto não apareça nesta formulação, mas criar preferências entre operadores económicos que vendem produtos ambientalmente mais amigáveis do que outros, quando estes outros que não vendem esses produtos ambientalmente amigáveis também estão no mercado ilegalmente e essa comercialização não é proibida. E, portanto, é este balanço que eu, enfim, queria apenas deixar aqui a nota, e deixar a nota de dois ou três casos que estão na jurisprudência aqui do país vizinho, da Espanha, precisamente sobre um dos temas que lá está, enfim, muito a borbulhar muito na área da contratação pública, que é o tema da igualdade de género. E estão nas câmaras de resolução de litígios dois casos interessantes, um deles relativamente a uma entidade adjudicante, um processo em que uma entidade adjudicante exige que a diretora da obra, para um contrato de empreitada de obras públicas, exige que a diretora da obra, que a direção da obra seja e dá uma preferência ao operador económico que proponha como diretora da obra uma senhora. Este é um caso que está nessas câmaras de julgamento dos processos de contratação pública, e um outro que é próximo deste, em que a entidade adjudicante estava em causa a prestação de serviços de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. E a entidade adjudicante também exige que o operador económico que vai fazer esse serviço proponha para que ele seja prestado por mulheres. E os dois casos estão no tribunal. E as entidades adjudicantes invocam, aliás, como também existe no nosso Código dos Contratos Públicos, invocam a ideia de que a promoção da igualdade de género é um dos desígnios da contratação pública do século XXI. E nós temos isso no Código dos Contratos, logo no artigo 1º-A, onde encontramos a promoção da igualdade de género como um dos princípios, não sei se é um dos princípios da contratação pública, é um dos princípios ligados à contratação pública. Tenho dúvidas que seja um princípio da contratação pública, mas anda na órbita, anda na esfera da contratação pública. Bom, e portanto, enfim, as decisões, elas há uma racionalidade diferente. As entidades adjudicantes dizem, no primeiro caso, dizem que a entidade adjudicante diz que está a exigir ou dá uma preferência a uma diretora de obra que seja mulher, porque é preciso criar, promover a igualdade de género nessa zona do emprego, nessa zona da população empregada e dos contratos e da fiscalização de contratos e da direção de contratos, mesmo de contratos de obras públicas. E, portanto, a entidade adjudicante diz que só 13%, isto é na província da Galiza, na comunidade da Galiza, só 13% das empreitadas de obras públicas na comunidade da Galiza que têm como diretor de obra uma mulher. E, portanto, é preciso acelerar e promover a igualdade de género aqui. No caso da outra entidade adjudicante, o que ela diz é que a realização de entrevistas deve ser feita por uma mulher, porque, na verdade, uma mulher está mais, digamos, tem mais empatia com a situação da mulher que está a ser entrevistada, que é vítima de violência doméstica. Os dois casos estão para ser julgados e estão para ser recorridos, já foram julgados, e foram julgados os dois favoravelmente às entidades adjudicantes, e portanto contra os operadores económicos que não propuseram mulheres nas suas propostas, ou que ficaram afastados de ir ao procedimento porque não propuseram uma mulher para fazer as entrevistas às vítimas de violência doméstica. Portanto, enfim, são apenas dois temas, mas há muitos outros temas que de facto nos aparecem com alguma surpresa, como é que contratação pública se intersecciona com coisas deste género, como esta que aqui está, e na verdade, se formos pensar, não há aqui tanto de surpreendente, assim, ou não deveria haver, porque estamos todos, há aqui uma poderosa corrente doutrinária, e não apenas doutrinária, uma corrente ideológica, digamos, ideológica no que diz respeito à contratação pública e cultural, no sentido de promover, digamos, a prosecução de valores que são valores não económicos naquilo que é uma transação económica, mas de promover valores não económicos pelo facto de o Estado estar aqui, digamos, de ser o Estado que está a comprar, de ser uma entidade qualquer. E, portanto, não nos admiremos que um dia se venha a exigir que o Estado só possa fazer compras a empresas que dêem demonstração de que têm um compromisso com a responsabilidade social, por exemplo, ou que têm um compromisso com a responsabilidade familiar, com a responsabilidade familiar dos seus trabalhadores. E, portanto, estas tendências estão, digamos, esta dinâmica está a acontecer e, portanto, eu deixo aqui, enfim, uma interrogação, não é uma resposta. É se isto é o caminho para uma contratação pública mais inteligente ou inteligente. É certamente uma contratação pública diferente daquela que era há 20 anos ou há 15 anos, onde provavelmente isto era, pura e simples, há 30 anos diria, onde isto era inaceitável, digamos, incluir propósitos destes na compra pública. Enfim, mas o tempo mudou, o tempo é outro e, portanto, enfim, além desta dimensão de inteligência, há estes elementos que são elementos também, há pouco ouvi falar em logos e patos, portanto também há aqui patos, não há apenas logos, mas também há aqui patos nesta tendência de evolução da contratação pública. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. De seguida tem a palavra o Sr. Professor Nuno Cunha Rodrigues, que lhe perguntava, perdoando-me aqui o atrevimento, o que é que na sua ótica está ao alcance do decisor público ou das entidades adjudicantes para combater fenómenos de colusão e conluio na contratação pública, promovendo em simultâneo a concorrência de mercado? Bem, sei que para 10 minutos, enfim, muito haveria a dizer, mas tem a palavra, Sr. Professor, muito obrigado.
Muito obrigado. Eu começo por agradecer à CIMEC, da professora Ana Gouveia Martins, e ao IMPIC, ao Sr. Presidente Dr. Fernando Batista, o convite para aqui estar presente. Cumprimento também os meus colegas de painel, e queria dizer que os meus colegas de painel são tudo pessoas ilustres, que admiro muito, e pessoas amigas, e creio que aqueles que me conhecem, muitos estão aqui nesta sala conhecem, e eu interesso-me por este tema já há muito tempo, e portanto, apesar de ter neste momento outras funções, que não apenas a de professor na Faculdade de Direito de Lisboa, eu diria que iria falar mais como professor da Faculdade do que as outras funções que exerço. Mas tendo presente também que exerço outras funções e, portanto, que tudo o que eu diga pode ser usado contra mim e que tenho que ter cuidado com as palavras, eu trago aqui uma pequena intervenção para responder aqui à interpelação da doutora Sara Matos. E, em fundo, eu vou seguir este roteiro que trazia, porque é assim que eu acho que neste momento também devo proceder. Ora, comemoramos então hoje aqui 15 anos de publicação da versão original do Código dos Contratos Públicos e foram 15 anos durante os quais o CCP se afirmou não apenas na comunidade jurídica, mas igualmente perante muitos que, não sendo juristas, diariamente lidam com o Código, como arquitetos, como engenheiros, como empreiteiros e alguns estão aqui presentes. Ao longo destes anos, o Código foi sendo aperfeiçoado, fruto de diversas alterações, motivadas num caso pela necessidade de transpormos as diretivas de 2014, noutros casos devido a decisões judiciais que foram tomadas e noutros ainda pela necessidade de corrigir reformas mal elaboradas. É que, na verdade, a contratação pública não é estática. Pelo contrário, acompanha o devir da sociedade e a evolução tecnológica. E tal ficou à vista no final da década de 2000, quando Portugal foi então pioneiro na introdução da contratação pública eletrónica, que nos colocou então na vanguarda dos Estados-membros neste domínio. E 15 anos depois, e agora aqui chegados, colocam-se então novos desafios à contratação pública. Emergiram, entretanto, novas preocupações da sociedade e ocorreram avanços tecnológicos significativos. Refiro-me, no primeiro caso, à relevância que as políticas ambientais assumiram e que são atualmente transversais a qualquer política pública e que já foram justamente assinaladas pelo Sr. Professor Pedro Gonçalves. Todos sabemos, neste momento, a relevância que a chamada contratação pública verde, o Green Public Procurement, assume nos nossos dias e a necessidade que há de explicar e disseminar por todos os práticos da contratação pública, entidades adjudicantes e operadores económicos, instrumentos de utilização de contratação pública verde. e neste domínio creio que ainda há muito trabalho a ser feito e que passa nomeadamente pela disponibilização de minutas ou exemplos de cadernos de encargos, critérios de adjudicação ou condições de execução dos contratos que acolham estas preocupações e que possam ser divulgadas de forma pedagógica, por exemplo, pelo INPIC. No segundo caso, os avanços tecnológicos verificados, estou a pensar em particular na tecnologia blockchain ou no surgimento de inteligência artificial, que irão seguramente refletir-se na atividade da contratação pública durante os próximos anos. A este propósito, eu não creio que o impulso principal possa advir da específica atividade legislativa da União Europeia em torno da contratação pública. É que, na verdade, é expectável que as diretivas sobre contratação pública permaneçam em vigor durante mais alguns anos, quebrando o tradicional ciclo de vigência de cerca de 10 anos, como sabem, que aconteceu com as diretivas de 2004 e 2014. E, portanto, eu creio que não vamos ter, não sou eu que acho, aliás, é a própria Comissão Europeia, a curto e médio prazo, alterações às diretivas. Não ignorando, no entanto, que pontualmente se possam verificar algumas modificações às diretivas. Tenho presente, por exemplo, o que pode vir a ocorrer relativamente ao artigo 57 da diretiva clássica, em torno das causas de exclusão obrigatórias e facultativas, por forma a dissipar as dúvidas existentes em torno dos motivos facultativos de causas de exclusão, problema, aliás, que está a ser apreciado neste momento pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, no interessante pedido de reenvio prejudicial suscitado pelo STA português e que deu origem ao processo C66/22. O que pretende significar, portanto, é que as alterações que previsivelmente irão ter impacto na contratação pública durante os próximos anos decorrerão de legislação conexa ou adjacente ao direito dos contratos públicos. Tenha em mente, por exemplo, entre outra legislação europeia, o famigerado Regulamento Geral de Proteção de Dados ou outros menos conhecidos como o Regulamento Relativo ao Livre Fluxo de Dados Não Pessoais, o Regulamento sobre Cibersegurança, a Diretiva Relativa a Dados Abertos, que foi transposta para Portugal e que já no domínio de contratação pública tem dado muito o que falar, ou a recente proposta, ainda não aprovada, de Regulamento sobre Inteligência Artificial. Toda esta legislação tem tido e terá impacto na contratação pública. No caso específico da inteligência artificial, tem, aliás, já sido publicados diversos e interessantes trabalhos que procuram relacioná-la com a contratação pública. Esses estudos têm destacado que a utilização da tecnologia baseada em inteligência artificial pode reduzir o risco de corrupção na contratação pública e permite, igualmente, reduzir tarefas administrativas rotineiras. Porém, a inteligência artificial esbarra em dificuldades comuns a outras tecnologias, como sejam, por exemplo, o blockchain ou a utilização dos chamados smart contracts. Na verdade, uma das principais críticas apontadas a estas novas realidades, como os smart contracts, resulta deles não serem capazes de responder a circunstâncias imprevisíveis que possam ocorrer durante a execução do contrato. É que, em rigor e de forma paradoxal, os tais smart contracts não são contratos inteligentes, porquanto não podem ser modificados, nomeadamente no ambiente de incerteza durante a execução, justamente porque são contratos auto-executáveis. Ora, no domínio da contratação pública, basta recordar as condições e justificações que podem ser invocadas durante a execução de um contrato, tais como boa-fé, motivos de força maior, rebus sic stantibus, ato de Deus, factos imprevistos, para perceber que há aqui uma limitação genérica ao exercício da teoria da imprevisão no contexto de utilização de smart contracts. E todos sabemos que a teoria da imprevisão é fundamental no contexto de execução de contratos públicos, pelo que se suscita aqui um obstáculo à utilização exclusiva da tecnologia, sobretudo quando pensamos em contratos públicos de execução prolongada ou diferida no tempo. Por outro lado, sabemos também que a utilização de inteligência artificial por parte das empresas pode potenciar os riscos de colusão no contexto da contratação pública. Em concreto, os algoritmos podem ser utilizados para implementar e consolidar acordos de fixação de preços entre concorrentes, independentemente das formas de conluio associadas, como sejam através de propostas rotativas, fictícias, supressão de propostas, repartição de mercados ou subcontratação, exemplos clássicos de práticas anticoncorrenciais que se verificam no âmbito da contratação pública. E, portanto, os operadores económicos em procedimentos e que participem em cartéis poderão utilizar diferentes tipos de algoritmos, algoritmos de preços, monitorização, de ranking ou de recomendação, para procurar criar dificuldades às cidades adjudicantes. A utilização destes algoritmos potencia, portanto, a estabilidade dos acordos de exclusão, facilitam a monitorização de preços, limitam os incentivos aos desvios e, enfim, muitas vezes dificultam a detecção e resposta apropriada por parte das entidades adjudicantes. E, portanto, a existência de um algoritmo é apta a reduzir a probabilidade de erros ou de inobservância do acordado no âmbito do cartel, permitindo a criação e manutenção de equilíbrios de colusão no mercado. Trata-se, portanto, de uma utilização nefasta e negativa que a inteligência artificial pode ter no âmbito de procedimentos de contratação pública. Mas tal não significa que não se deixe ter em vista a possibilidade e o potencial que a utilização da inteligência artificial tem no contexto da contratação pública. Na verdade, esse potencial é, num contexto jurídico, ilimitado, sendo de destacar, nomeadamente, as possibilidades que a utilização e tratamento de dados permite. De forma exemplificativa e no âmbito específico, por exemplo, do combate ao conluio na contratação pública, o recurso à inteligência artificial pode ser fundamental para perceber possíveis distorções identificáveis através do chamado screening, com a utilização dos chamados screens estruturais ou comportamentais. Enfim, tentando explicar rapidamente, é possível perceber os padrões de contratação pública ao longo do país e perceber em termos estatísticos se na zona de Trás-os-Montes, por exemplo, há um desvio grande aos preços praticados, o que pode indiciar problemas naquela zona que podem advir, nomeadamente, fenómenos de colusão por parte dos operadores económicos. E, portanto, todos estes mecanismos podem permitir, e alguns Estados-membros já o fazem, obter prova adicional em processos sobre investigação, nomeadamente no âmbito da contratação pública. O recurso à tecnologia pode igualmente ser fundamental para uma melhor contratação pública, quando pensamos na realização de consultas informais ao mercado, na definição de explicações técnicas, na celebração de acordos-quadro, na definição de modelos de avaliação de propostas, ou até no desenrolar de procedimentos específicos, como, por exemplo, o diálogo concorrencial. E, portanto, enfim, e tentando não esgotar o meu tempo e respeitar aquilo que foi concedido, diria que 15 anos passaram desde a publicação da primeira versão do Código de Contratos Públicos. O mundo mudou, entretanto, e por isso é tempo de todos sabermos aproveitar e acolhermos na contratação pública as novas possibilidades que a evolução tecnológica nos oferece. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigada, Sr. Professor. De seguida, prosseguimos com a intervenção do Sr. Professor Miguel Assis Raimundo, a quem perguntava, na sequência do debate aceso e muitíssimo interessante que assistimos no primeiro painel, que tipos procedimentais se perfilam, na sua ótica, mais adequados ao serviço de uma contratação pública dita inteligente, respeitando aqui o mote deste Congresso. Será esta uma contratação mais concorrencial, mais ágil, um pouco de ambas, idealmente, evidente? O que é que as várias diretivas eurocomunitárias que se vão sucedendo nesta matéria nos vêm ensinando? Haverão oportunidades a explorar abaixo de limiares europeus? Enfim, Sr. Professor, teremos todo o gosto em ouvi-lo. Tem a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigado. Doutora Sara Matos, queria começar por cumprimentá-la, naturalmente, e a todos os colegas deste painel, cumprimentar de uma maneira muito especial e agradecer o convite à professora Ana Gouveia Martins e ao Dr. Fernando Batista, e nas suas pessoas também, à Comissão Independente de Controlo das Medidas Especiais de Contratação Pública e o INPIC, e dar-lhes os parabéns por esta iniciativa, que me parece extremamente oportuna. Queria igualmente cumprimentar todos os presentes, enfim, pedindo desculpa por não particularizar ninguém, todos os presentes aqui e todos aqueles que nos ouvem mais à distância. Eu, enfim, tenho aqui uma, sem prejuízo de tal como aconteceu com as intervenções anteriores, sem prejuízo de procurar responder de facto às questões que foram colocadas, e de facto a minha intervenção centra-se muito sobre esse tema daquilo que me parece ser também a promoção da concorrência e a abertura da concorrência e a criação de um ambiente que possa ser, de facto, considerado como saudável e como amigo de quem quer participar nos procedimentos de contratação pública. Eu também tinha aqui algumas propostas. Acreditem, sem qualquer presunção, eu não acho que esteja garantida a inteligência do autor das propostas e, portanto, não, a ideia é falar sobre contratação inteligente, não está garantida no meu caso, mas ainda assim queria dizer algumas coisas sobre, e estava a pensar nisso relativa há bocado, coisas que talvez nasçam um pouco destes quase 20 anos, vai fazer em setembro 20 anos que eu me licenciei e comecei a trabalhar em contratação pública e enfim, sobre diversas perspectivas e sobre diversos ângulos e realmente tenho algumas coisas que gostava de partilhar. aqui sob a forma de propostas, mas por favor, sem qualquer pretensão relativamente às mesmas. A primeira proposta é uma proposta, e vou incorporar nessas propostas algumas coisas sobre aquilo que foi o desafio, como foi em concreto lançado pela doutora Sara Matos. A primeira proposta que eu gostava de lançar, não sei se provocatória para aquilo que tem estado a ser dito, mas parece-me que é uma proposta que faz sentido, é de que nós devíamos preparar agora o procedimento legislativo do próximo Código dos Contratos Públicos. Essa é, acho eu, uma medida que nós precisamos, depois de termos passado por processos legislativos anteriores relativamente às alterações ao Código. Não vou falar da versão inicial do Código, também houve, acho eu, algumas coisas que aí podiam ter sido mais participadas, mas falo dos processos mais recentes. Eu acho que nós precisamos de introduzir mais racionalidade, precisamos de introduzir mais dados específicos e mais experiência de aplicação do Código dos Contratos Públicos nos processos legislativos relativos à sua alteração. Acho que este é o momento de começar a pensar nesse desígnio. A maneira como eu vejo isto é que nós, se pensarmos um código a 5 ou 7 anos, nós vamos conseguir ter um código que consiga responder àquilo que será a próxima geração das diretivas. De facto, a Comissão atual já fez saber que não vai propor nada em matéria de diretivas, mas acho absolutamente previsível que a próxima Comissão queira desde logo mexer nessa matéria, até porque na sequência da pandemia, por um lado, e da crise inflacionista, por outro lado, as instituições europeias foram-se pronunciando no sentido de ser necessário introduzir aqui algumas modificações a aspectos que são centrais, a contratação pública de emergência, porque não é certamente a única emergência que vamos ter a pandemia, a maneira como a contratação pública responde a contextos particulares, tão particulares que levantam questões que nós nunca se calhar tínhamos pensado, como será que podemos excluir agentes económicos de procedimentos de contratação pública por causa da nacionalidade desses agentes económicos, do país de onde eles provêm, e pelo menos nunca tínhamos ido tão longe nessa reflexão, e portanto um procedimento que parta do conhecimento que existe, da experiência que existe, que tenha capacidade de ouvir as pessoas e que tenha capacidade de colocar as questões de uma forma mais que se projete estrategicamente, eu acho que isso era uma proposta de grande valor. Eu acho que as alterações recentes ao Código diminuíram o seu tempo de vida útil, porque foram introduzidas de forma, em alguns casos, não pensada, não coordenada, não articulada, e acho que isso deveria ser resolvido numa futura alteração. A segunda proposta que eu trazia era sobre um tema que já foi falado, e tendo já sido falado, e muito melhor do que eu posso remeter-me mais a, talvez, algumas propostas do ponto de vista da concretização, que é o tema do planeamento. Eu acho que não vale a pena enfatizar a importância do planeamento de contratação pública, da criação de um calendário de lançamento de procedimentos por parte das entidades adjudicantes, que seja um calendário, mais uma vez, racional, que faça com que nós evitemos aquilo que nós todos encontramos se formos fazer uma pesquisa. Eu fui fazer a pesquisa ao portal base, que são contratos de 3 meses, 4 meses para fazer uma coisa que toda a gente já sabe que se faz todos os anos. Nós temos um problema que de facto é o problema do fracionamento, é um problema endémico da contratação pública portuguesa, infelizmente, em alguns casos consciente, outros inconscientemente, dos problemas que ele acarreta. E é um problema que diminui de forma significativa a concorrência global no mercado dos contratos públicos. E esse problema só é resolvido através de uma dinâmica de planeamento, uma dinâmica estruturada de planeamento. E aqui, se nós queremos propostas, e é esse um bocado o objetivo deste painel, que me insiro, se nós queremos propostas, nós podemos pensar nos modelos de Itália, por exemplo. Podemos pensar que é um modelo, enfim, diria, bastante pormenorizado, talvez até demais, de um planeamento com uma base bianual, ou seja, de 2 em 2 anos, que revisto anualmente, um planeamento participado, um planeamento em que, no fundo, há publicitação do planeamento e, portanto, há aviso ao mercado e há compromissos das entidades adjudicantes de no fundo, lançar os procedimentos numa cadência que seja adequada. Podemos olhar também para o caso do Brasil, que tem aliás um sistema muito semelhante, com uma pecha, do meu ponto de vista, a lei de 2021 brasileira não estabelece o caráter obrigatório do planeamento. Houve ali no último momento algumas reservas a essa matéria, mas o regime em si do planeamento no Brasil é de facto um regime interessante e que pode servir de referência. Temos também outras referências de países para os quais de facto devíamos olhar às vezes mais e que têm soluções nos seus ordenamentos e percebemos que Portugal está um bocadinho atrás, não se percebe porquê. A Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe têm regimes interessantíssimos na matéria de planeamento que obrigam à existência do planeamento e que inclusivamente obrigam a que o procedimento que se lança, desencadeia, tenha reflexo no planeamento. E, portanto, é preciso criar um regime incisivo que obrigue as entidades adjudicantes a perder tempo com o planeamento, porque elas, se não sabem, deveriam saber, e acho que sabem, depois vão recuperar esse tempo mais adiante. Então, eu acho que isto é fundamental, e depois isto liga-se com uma quinta proposta, de que não vou falar, vou só mencioná-la aqui, que é resolver o problema da articulação entre a dimensão financeira e a contratação pública. Eu acho que este tema é completamente evidente. Eu acho que nós não podemos sobreviver mais com esta lógica de orçamentos aprovados ali no final do ano. O que é que isso nos diz relativamente depois à capacidade que as entidades adjudicantes têm de implementar soluções de contratação pública com tempo adequado? Dir-me-ão assim, bom, mas há as portarias de extensão de encargos para os casos em que não há orçamento, pois, mas esse é parte do problema, que já aqui dissemos, porque depois as coisas vão para lá e ficam lá à espera que venha a portaria de extensão de encargo. Portanto, este é um ponto absolutamente essencial para as coisas funcionarem. Depois, terceira proposta, aquilo a que eu chamei de forma, de facto, muito pretenciosa, concedo, uma contratação pública com maior institucionalização e clareza, a partir do setor público. O que é que eu quis aqui dizer com isto? Eu acho que nós precisamos de incrementar a dimensão do conselho, do apoio, do conhecimento. Já foi aqui referido o tema dos cadernos de encargos, das cláusulas. Iria até mais longe. Nós precisamos, eu olho, por exemplo, para um país como França. França tem dezenas de cadernos de encargos sobre os vários tipos de coisas que se podem comprar e onde as entidades adjudicantes efetivamente recorrem. Às vezes, não até para aplicar o caderno todo, mas para ir buscar exemplos de cláusulas que vão resolver problemas concretos. Nós, na nossa contratação pública, não temos uma cultura de utilizar o contrato como um mecanismo que nós podemos afeiçoar para resolver problemas concretos. Então queremos uma cláusula para resolver um problema de propriedade intelectual. Há pouco conhecimento na administração pública sobre onde é que se vai buscar isso. Nós queremos mexer um bocadinho na repartição do risco no contrato de empreitada e temos um outro problema, que é o regime do contrato de empreitada e, em geral, o regime da parte terceira do Código. Lança-nos uma dúvida que o Código se calhar tinha que resolver, que é a dúvida de saber se aquele regime que lá está é todo imperativo ou se ele pode ser afastado. Nós temos dúvidas em relação a isto. Eu acho que este é um problema do ponto de vista da flexibilidade da contratação pública que precisa de ser resolvido, que e que se calhar, por exemplo, em França resolve-se e em outros países resolve-se com cadernos de encargos tipo que podem ser derrogados mediante fundamentação. Se calhar isto ajudava-nos a resolver uma série de problemas. Nós temos, de facto, uma abordagem às vezes pouco estruturada, pouco institucionalizada, há pouco conhecimento nas instituições sobre como é que se resolvem problemas através das peças do procedimento. Essa é uma questão central na minha perspectiva, e este tema das peças tipo, quer dizer, não consigo compreender como é que é possível nós termos um caderno de encargos tipo de empreitada de 2009 que nunca foi alterado. Isso é daquelas coisas. Não consigo perceber como é que há não sei quantas portarias associadas ao Código dos Contratos Públicos que são simplesmente deixadas à sua desatualização em face das sucessivas alterações ao Código. Portanto, este tipo de coisas revela que, no fundo, perdoar-me-ão aqui, eu também faço erros, mas acho que aqui não quero ser desagradável para as pessoas que me estão a ouvir. Mas eu acho que há aqui, os responsáveis públicos não têm ajudado as entidades adjudicantes a resolver os seus problemas através da contratação pública. Pelo contrário, como terei a ocasião de dizer, acho que em alguns casos criam-lhes mais problemas e não lhes dão mecanismos para os resolver. E este tema da maior institucionalização acho que é um tema central, que passa também pela ideia da profissionalização da contratação pública. No Brasil foi em 2022 publicado o decreto que profissionaliza a função do comprador público. Na Polónia, outro dia conversava com uma colega diz-me que as pessoas não podem, na Polónia, os funcionários públicos não podem mexer na preparação das peças do procedimento se não tiverem o cargo específico de mexerem naquela matéria, de não preencherem uma declaração. Depois há formações específicas que são feitas para aquelas pessoas. E, portanto, Portugal está a ficar para trás nesta matéria, claramente, da minha perspectiva, e nós precisamos de resolver este tema da institucionalização, que eu chamei de institucionalização, mas passa muito por esta ideia de conselho, de orientação, etc. Em França não há tema de contratação pública relevante sobre o qual não existam as famosas circulares da Direção-Geral dos Assuntos Jurídicos, que são conhecidas de toda a gente. Toda a gente que trabalha na administração pública conhece aquilo. Todos os juristas, todos os advogados, todos os juízes conhecem aquelas orientações. Há dezenas, centenas de orientações que, no fundo, ajudam. Sai uma alteração qualquer, sai uma coisa qualquer a explicar e a orientar. E, portanto, há uma função de apoio que eu acho que era interessante nós conseguirmos implementar na nossa administração. Depois, quarta proposta. Não sei se ainda tenho tempo. Vou concluir de forma muito rápida. Acho que isto tudo temos que fazer olhando para os operadores económicos. Outro dia estava numa reunião, ninguém sabia que eu trabalhava em contratação pública, e eu tive que ouvir a pessoa a dizer assim: não, é assim, nós não trabalhamos para as entidades públicas. Nós fechamos essa porta, não trabalhamos. Mas porquê? Quer dizer, no setor empresarial em Portugal temos muitas empresas que tomam a decisão de não concorrer, não participar em procedimentos pré-contratuais. Nós temos que perceber porquê que isto acontece. E temos que resolver. Quer dizer, se me perguntarem o que é uma solução inteligente, solução inteligente é uma solução simples. É preciso perceber qual é o problema deles. E eles dizem, normalmente são formalidades demasiado pesadas, uma lógica sancionatória pesadíssima. Quer dizer, quem é que entra num contrato normal de direito privado sabendo que pode levar até 30% do valor do contrato em multas, num caso em que o contrato é de preço fixo, não é? Outra coisa são contratos de concessão, ou seja, o que for. Portanto, há ali um tema de flexibilidade, mais uma vez, da parte terceira, que é um tema real. O tema dos pagamentos, senhores deputados, permitam-me referir este ponto. Se houver pagamento a tempo, não há coisa mais simples do que isto. Se houver pagamento a tempo, as empresas querem participar na contratação pública. E, portanto, nos orçamentos e nas opções que se fazem, é preciso ter este ponto em consideração. As pessoas não vão à contratação pública porque há prazos de pagamento, se virem o programa de pagamento sem atraso, as coisas já foram muito piores, mas há prazos de pagamento de 600 dias, 700 dias, etc. Quinta proposta, já falei, e vou terminar só mesmo com a sexta proposta, que é perder o receio de soluções incisivas de prevenção de litígios, e antecipação da via judicial. Este é um problema que eu acho que em Portugal acontece e que em grande medida é extra contratação pública, mas é um dos mais graves problemas. Nós temos demasiada judicialização dos litígios, temos demasiadas questões a chegar aos tribunais, em parte por aqueles pontos todos que eu acabei de referir, mas também em outra parte porque os responsáveis públicos não têm ajudado as entidades públicas. Publicam um regime de revisão extraordinária de preços em maio de 2022, não dão qualquer forma de resolução de litígios. Se houver dúvidas na aplicação daquele sistema complexíssimo de revisão de preços, não há qualquer sistema de resolução de litígios específico. Portanto, remete-se para processos não urgentes nos tribunais administrativos. Acho que toda a gente percebe o que é que isso quer dizer, não é? E depois, em janeiro ou fevereiro de 2023, publica-se a portaria dos bens e serviços, dizendo que em relação à qual se diz, a revisão de preços aplica-se com as devidas adaptações. Isto não é ajudar as entidades adjudicantes a resolver os problemas através da contratação pública. Eu acho que há certas coisas que têm que ser resolvidas deste ponto de vista para que nós possamos ter uma contratação pública mais inteligente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. De seguida, avançamos com a Sra. Professora Raquel Carvalho, a quem perguntava, enfim, lançando aqui desafio. Se tendo presentes os obstáculos que vão sendo diagnosticados por vários organismos internacionais, penso, por exemplo, na OCDE, com os vários sucessivos já manuais e recomendações em matéria de reforços, de integridade, integridade pública, integridade em compras públicas, perguntaria que boas práticas, e até na sequência da intervenção do Sr. Professor Pedro Gonçalves, a propósito da contratação pública mais estratégica, que boas práticas, dizia, há aqui a reter tendo em vista o desenvolvimento das ditas políticas públicas horizontais no contexto da contratação pública. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu queria começar por agradecer o amável convite que a Sra. Professora Ana Gouveia Martins me dirigiu e que aceitei, confesso, com o receio de nada poder vir dizer de novo o que foi confirmado, de alguma maneira, com todas as intervenções a que já assisti, com muito gosto. Não fugindo da provocação que me dirige, e estando inserida num painel com tão ilustres colegas, a quem cumprimento naturalmente, trago aqui algumas palavras sobre o próprio âmbito da mesa em que me encontro. E a mesa é a futura inteligente da contratação pública. E este é um momento em que os juristas veem o seu mundo habitualmente certo, de alguma forma, inundado pela palavra inteligente, particularmente associado a questões de utilização de novas tecnologias, das incipientes, se é que existem ainda, formas de inteligência artificial. E, portanto, eu trago uma perspectiva sobre o que é isso, ou o que é que pode ser isso da inteligência na contratação pública. É um pretexto, de facto, para falar em dois grandes temas, vamos dizer assim, aproveitando, de alguma forma, o inventário de problemas que foram levantados na mesa anterior, e falar-vos um bocadinho, por exemplo, sobre o problema do estatuto do gestor do contrato, por um lado, e por outro lado, das eventuais soluções organizatórias dentro das entidades adjudicantes que podem tornar a contratação pública mais inteligente, digamos assim. Já em tempos eu sustentei, e confesso que não mudei ideias, de que o Instituto do Gestor do Contrato merece e precisa de um estatuto. Não propriamente incluí-lo no já tão complexo Código dos Contratos Públicos, mas talvez em diploma autónomo, mas não uma lei, como a Lei das Plataformas Eletrónicas, problemático, denso, por vezes de redação duvidosa, sob o ponto de vista dos conceitos jurídicos, que dificulta o trabalho de todos aqueles que trabalham nestas áreas, em particular os juristas, e que se vêem muitas vezes enlaçados em discussões técnicas, muitas vezes estéreis e, por conseguinte, pouco inteligentes. A inteligência aplicada ao direito pode beneficiar da inclusão das várias dimensões do que é uma inteligência humana e não se reconduzir apenas à automação nas decisões, às plataformas eletrónicas e à possível inteligência artificial. Uma contratação pública mais inteligente carece, na minha perspectiva e nos dias atuais, de melhor organização de recursos e de foco em duas dimensões da atividade de contratação pública que me parecem muito menorizadas e que já foram, pelo menos uma delas, bem identificada. E neste contexto, o gestor do contrato e o seu estatuto configuram, na minha perspectiva, uma opção inteligente, que se pode até conciliar com eventuais e futuras dimensões mais densas, eletrónicas e de automação, para além de vantagens relacionadas com dimensões de políticas públicas, primeiro secundárias, depois horizontais, para mim transversais, agora circulares, se assim quisermos dizer, ou então sustentáveis. Nas dimensões fundamentais de planeamento, as duas dimensões de que me refiro são, por um lado, a de planeamento e a da monitorização, que é muito pouco falada, e que é absolutamente fundamental para alimentar a primeira, e que quer as diretivas, quer o legislador nacional, quer mesmo a doutrina, em relação ao planeamento, têm vindo de alguma forma a dar-lhe alguma atenção, mas que se podem dividir em duas dimensões. Uma que tem a ver com algo que o Dr. Miguel Assis Raimundo falou e tem a ver com um planeamento mais macro das entidades adjudicantes e depois a outra, um planeamento mais micro ligado ao planeamento de cada um dos processos de contratação pública dentro das entidades adjudicantes. O que significa que planear é, por demais evidente, um instrumento inteligente. Haverá que concatenar as duas dimensões, como é evidente, e em modo de subordinação de uma em relação à outra. Quanto à fase da monitorização, ela está, em muitos dos procedimentos, na minha perspectiva, pura e simplesmente esquecida. E tal atividade, que se liga normalmente com os poderes de conformação da entidade contratante e, consequentemente, com o gestor de contrato, é sobremaneira relevante para a eficiência, para a transparência, o andamento daquele e de outros procedimentos de contratação pública. E sempre que o procedimento de contratação pública leva à concorrência atributos para além do preço, em particular quando as entidades adjudicantes pretendem ligar com um instrumento de satisfação do interesse público diretamente identificado a persecução de outros objetivos estratégicos, a monitorização é fundamental. Além do planeamento, a monitorização da execução com objetivos estratégicos é de decisiva importância para o sucesso daquele contrato em particular e de futuros contratos públicos que tenham objetivos semelhantes. Como isso funcionou o critério de divisão em lotes, verificar o cumprimento de termos e condições de natureza ambiental, ou circular, ou social, se houve problemas não equacionados, que soluções modificativas admissíveis foram implementadas, quais foram os tempos de execução do contrato, etc. É, por conseguinte, um instrumento inteligente para a contratação pública. Permitirá aferir do bom planeamento, da boa e pontual execução, gerando dados e indicadores que, reentrando na fase do planeamento macro, tornarão os futuros contratos mais ágeis e eficientes. Mas ainda que não nos queiramos centrar apenas na implementação de políticas transversais de sustentabilidade, no seu sentido mais restrito e manifestamente insuficiente de políticas ambientais e sociais, a monitorização do contrato permite ainda recolher dados para futuras apreciações de incumprimentos recorrentes, dados procedimentais de funcionamento de mecanismos de self-cleaning, etc. Tínhamos em mente os poderes das entidades contratantes descritos no artigo 302 do Código dos Contratos Públicos e a previsão legal do gestor de contrato no artigo 290-A do Código. A função do gestor é, e passo a citar, acompanhar permanentemente a execução. Acrescenta o número 3 com relevância nos contratos públicos que têm especiais características de complexidade técnica. O gestor deve elaborar indicadores quantitativos e qualitativos adequados a cada tipo de contrato, permitam, entre outros aspectos, medir os níveis de desempenho do co-contratante, a execução financeira e técnica e material do contrato. Assim, tem este acompanhamento de ter um responsável e tem de gerar aquilo que, como agora se diz, outcomes. Intu, quem me ouve já pensa em mais burocracia, proposta, portanto, incompatível com a voragem do tempo que não existe nem para planear com detalhe. Demos então um passo atrás para podermos andar mais depressa a seguir. É neste momento que as outras dimensões de inteligência têm palco. Portugal, segundo o último relatório do INPIC sobre contratação pública, tem uma adesão mais do que significativa à tramitação eletrónica dos procedimentos de contratação pública. Os dados a recolher ao longo da monitorização encontram-se, portanto, já descritos e carregados na referida plataforma. A tecnologia é fantástica, mas precisa de técnicos que a coloquem ao serviço da atividade das entidades adjudicantes. Quer a agregação de dados, quer o seu tratamento, quer até a aplicação de algoritmos que permitam a detecção de padrões de comportamentos, quer na fase procedimental, quer na fase de execução, podem perfeitamente ser incorporados em mecanismos eletrónicos de tratamento de dados. Com a vantagem de, com maior celeridade, não só gerar relatórios a incorporar em cada processo de contratação pública, mas também permitindo, ao longo da execução do contrato, gerar alertas ao gestor, permitindo uma mais atempada intervenção. Claro que estes sistemas têm de ser alimentados por dados e o gestor de contrato tem um papel importante, mas o co-contratante também tem. Ele identifica dificuldades, normalmente está mais alerta para avanços científicos e tecnológicos que podem ser ponderados para a execução de contrato. Há, por conseguinte, e principalmente em contratos de elevada complexidade, como contratos que agregam a execução de políticas transversais, uma dimensão colaborativa que concorre para uma melhor execução contratual. A tecnologia permite e deve ser programada e pensada para permitir não só a retirada de relatórios de cada procedimento, mas também a sinalização de situações problemáticas e a construção de bases de dados associadas a fatores integrantes do critério de adjudicação. Esses relatórios ou a produção de dados, se bem pensada e implementada informaticamente, permitiria ao gestor fazer apenas, afinal, a revisão humana, da execução do contrato, propor alterações para futuros procedimentos do mesmo tipo, ganhando-se experiência e know-how no âmbito das entidades adjudicantes. Uma das dificuldades que tem vindo a ser identificada na pobre implementação de políticas transversais na contratação pública passa precisamente pela ausência da agregação de experiências e sua partilha pelos stakeholders da contratação. Estas experiências, que Portugal também faz, mas que se acabam por perder, incluem tipos de fatores relacionados com diferentes bens, serviços ou atividades, resultados da sua aplicação, metodologias da sua aplicação. Experimentar, aplicar e não dar continuidade é pouco inteligente. Por conseguinte, não seria apenas o gestor a alimentar o sistema, mas também todos os demais intervenientes. Estas bases de dados são um instrumento muito valioso para o planeamento subsequente à atividade da contratação pública. Podem permitir a construção contínua de standards, de critérios de adjudicação, de modelos de avaliação de propostas já testados, de modos de execução de termos, condições e atributos. Há, contudo, mais uma dimensão inteligente a ponderar e ainda mais abrangente. O sistema de organização da grande maioria das entidades adjudicantes, entidades que prosseguem a atividade administrativa, é rígida e pouco flexível. Naturalmente ditada pelo princípio da legalidade, importa refletir sobre o mesmo sentido de encontrar espaço para a criação de grupos, serviços, apenas dedicados, com tempo, a refletir como melhorar e tornar mais eficientes os procedimentos de contratação pública. Grupo ou serviço que teria de ser interdisciplinar e transversal. Os juristas têm experiência e conhecimento aprofundado de normas e de anteriores procedimentos para poderem dar instruções adequadas aos profissionais das tecnologias de como verter em algorithmic law, explicar que dados precisam de ser agregados e que alertas devem ser emitidos, sem prejuízo das proteções informáticas, espelho das proteções jurídicas que devem estar, obviamente, incorporadas. Este órgão ou serviço teria de estar vocacionado apenas e só para este tipo de funções, e ter seguidamente ligação com as entidades de governance. Esta conexão orgânica casa na perfeição com as orientações europeias sobre a profissionalização dos recursos humanos afetos à atividade da contratação pública, à necessária especialização profissional. Independentemente da evolução tecnológica, cada vez mais rápida, perfeita, célere, não esqueçamos a imprescindível presença humana, não só nos inputs a tais sistemas, como na análise dos outputs que os mesmos geram. Não esqueçamos que as máquinas fazem o que as instruímos a fazer, pelo que devemos ser inteligentes a alimentá-las através de instruções claras, inequívocas e imparciais. E quando a inteligência artificial for uma realidade, ainda mais necessária será a avaliação humana para que a contratação pública continue a servir o serviço público, agora de cada vez mais inteligente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Professora, pela sua intervenção. Por último, contamos com o Dr. Olívio Mota Amador e num contexto em que se discute uma contratação pública mais inteligente, evidentemente não podemos concluir esta reflexão, este painel, deixando à margem fenómenos, uma referência a fenómenos que vão erodindo a confiança nas instituições, abalando o próprio conceito de Estado de Direito e, para mais, aqui na Casa da Democracia, enfim, abalando a própria democracia em si, como sejam os fenómenos de corrupção. Portanto, perguntava-lhe que desafios, Soutor, vislumbra na mitigação destes riscos de corrupção e práticas conexas. Muito obrigada.
Em primeiro lugar, agradeço à Comissão Independente e ao IMPIC o convite para ter a oportunidade de participar nesta sessão. Cumprimento os membros do painel. Tenho um grande gosto de rever a doutora Sara Augusto de Matos, minha colega no Banco de Portugal, e o professor Nuno da Cunha Rodrigues, ao qual me liga vários trabalhos académicos conjuntos na Faculdade de Direito de Lisboa. E ainda ontem ao preparar esta intervenção, me recordava que em 2017 tínhamos estado juntos numa conferência promovida na Faculdade de Direito sobre o Tribunal de Contas e a contratação pública, e tínhamos discutido a questão da concorrência, da defesa da concorrência e dos problemas de corrupção que se levantavam. Ora, eu preparei uma intervenção, mas iria depois adaptá-la face ao repto que que a doutora Sara suscitou, começando por dizer que, de facto, um dos principais fundamentos das políticas de prevenção da corrupção é de que ninguém é imune à corrupção e, quando a corrupção beneficia de uma atmosfera favorável, social favorável, ela tem tendência a florescer. E, portanto, prevenir a corrupção é um trabalho de permanente avaliação de riscos, de consciencialização dos deveres de cidadania, de luta pela transparência contra a impunidade. E, assim, a prevenção da corrupção será sempre um trabalho inacabado, com falhas e com limitações. A falta de humildade na análise das estratégias de prevenção da corrupção é um aliado do fracasso das mesmas. Efetivamente, não existem estratégias e instrumentos de prevenção da corrupção perfeitos que dispensem uma permanente atenção e adaptação às mutações da realidade. E isso passa também por combater a sensação de que tudo está por fazer ou de nada do que se faz está bem. Atualmente, importa destacar que temos uma certa estabilidade no quadro legal que resulta da Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, que foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 37/2021, de 6 de Abril, e do Regime Geral de Prevenção da Corrupção, aprovado pelo Decreto-Lei 109/2021, de 9 de Dezembro. Acresce que se encontra em instalação e praticamente nos próximos, neste mês, será decretada a instalação definitiva do Mecanismo Nacional Anticorrupção, entidade administrativa independente que tem por missão promover a transparência e a integridade na ação pública e garantir a efetividade de políticas de prevenção da corrupção e de infrações conexas. Mas também não esquecendo que o Conselho de Prevenção da Corrupção, ao longo dos últimos 15 anos, desenvolveu um trabalho meritório com diversas iniciativas, não só recomendações, inclusivamente chamando a atenção para que foi através de recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção que começaram a ser implementados e desenvolvidos na administração pública os planos de prevenção de corrupção. E, portanto, que há um vasto trabalho que, inclusivamente, tem sido feito pelas inspeções gerais e por entidades equiparadas no domínio da prevenção da corrupção no interior da administração pública. Todos estes factos, portanto, são positivos, fazem parte de um caminho em construção. É evidente que têm existido atrasos. Criar instituições a partir do zero é difícil. Em alguns casos, a posição de Portugal tem regredido em rankings internacionais em matéria de corrupção. Não vale a pena relativizar estes factos negativos, que devem constituir, portanto, uma motivação para se fazer a mais e melhor. E, depois desta consideração geral, passaria a considerações mais particulares, indo de acordo com o repto lançado pela doutora Sara Matos. No que toca à questão da prevenção da corrupção no domínio da contratação pública, há desde logo uma constatação. As organizações internacionais, nomeadamente a OCDE, a União Europeia, chamam a atenção para a premência da prevenção da corrupção no domínio dos contratos públicos, porque no domínio dos contratos públicos, nomeadamente aqueles que implicam projetos de grande dimensão, são particularmente vulneráveis à corrupção e à má gestão. E, por isso, também existe, no domínio da contratação pública, um vasto quadro normativo e uma vasta legislação, tanto a nível internacional como a nível nacional, sendo que, no domínio, por exemplo, do Código dos Contratos Públicos, importa destacar que há algumas referências que afloram a temática da corrupção em diversos preceitos, no artigo 1º-A, no artigo 55, número 1, alínea H, no artigo 81, número 9. Mas, para além dessas referências, no Código de Contratos Públicos, por exemplo, verifica-se que, ainda recentemente, o Decreto-Lei 109/2021, de 9 de dezembro, que aprovou o Regime Geral de Prevenção da Corrupção, contém uma disposição, o artigo 16, especificamente dedicada à contratação pública. nomeadamente artigo esse que tenta, de certa forma, desincentivar o recurso ao ajuste direto e, portanto, torna o desincentivo ao ajuste direto como estratégia de prevenção da corrupção. E esta questão da legislação em matéria de contratação pública e a sua ligação à questão da prevenção da corrupção suscita-me dois comentários. Primeiro, um comentário que tem a ver com a questão da complexidade da legislação. Claro que eu não tenho muita moral para falar nisto, porque parte da minha vida vem do direito fiscal e a parte fiscal não é exemplo para ninguém no que toca ao domínio da simplificação. Mas esta questão da complexidade da legislação, nomeadamente em matéria de contratação pública, pode gerar e gera potenciais problemas que podem originar fenómenos de corrupção. Eu chamo a atenção, de facto, que, por exemplo, a Comissão Independente salientou que, nos seus relatórios, que um grande número de entidades adjudicantes têm deficiências nos seus em matéria de formação do seu pessoal que está afeto à contratação pública. E, portanto, este aqui é um aspecto, um risco importante. Mas, por outro lado, a segunda consideração que eu queria fazer prende-se com a questão de o vasto quadro legislativo poder originar problemas de coerência nesse quadro legislativo. Porque, se verificarmos, nós temos, portanto, uma disposição no domínio do regime geral de prevenção da corrupção que desincentiva claramente o ajuste direto e verificamos que depois tem existido um conjunto de legislação no qual favorece esse ajuste direto. E, portanto, isto coloca aqui problemas de coerência de regime e leva a que no domínio da prevenção se tenham que procurar utilizar outros instrumentos, nomeadamente instrumentos que estão previstos atualmente no regime geral de prevenção da corrupção, a nível de compliance, que permitam mitigar estes aspectos. E, portanto, eu gostava de sinalizar este ponto. Chamando a atenção para que, ao longo dos seus 14 anos de existência, o Conselho de Prevenção da Corrupção emitiu um conjunto de recomendações, nomeadamente a recomendação de 2019, após a revisão do Código de Contratos Públicos de 2017, com um conjunto de recomendações em matéria de contratação pública. Essas recomendações é necessário serem atualizadas até face à realidade que neste painel já foi destacada, no domínio, por exemplo, da inteligência artificial. E, portanto, há aqui um conjunto de aspectos que necessitam de atualização e será esta, uma vez que seja decretada a instalação definitiva do MNAC, que iremos dedicar atenção e um dos primeiros atos será precisamente um conjunto de recomendações nesta matéria. E, portanto, salientando, enfim, que este é um caminho em construção, portanto, como primeira intervenção. Ficaria por aqui.
Doutor, muito obrigada pela sua intervenção. Estamos aqui em vésperas de almoço, portanto pedi aqui um esforço de contenção, ainda assim não resisto, e após estas intervenções e confiando aqui numa contratação pública mais estratégica, ainda que porventura com alguma contenção, como aqui ouvimos, também mais inovadora, com recurso e apostando em objetivos sociais e ambientais, recorrendo a avanços tecnológicos de todos conhecidos. Uma contratação pública também ela, e tem sido algo aqui recorrente
e que perpassa e provavelmente vai perpassar aqui na incubação do processo legislativo para o próximo Código de Contratos Públicos, uma contratação pública mais profissionalizada, mais empenhada também no esforço coletivo de combate à corrupção e práticas anticoncorrenciais. Iniciaria aqui uma nova ronda para comentar as considerações finais, finalíssimas, aliás, tendo alguém já pedido a palavra, se foi... Sim, senhor professor,
eu tinha só pedido um minutinho, só, mas acho que o professor Pedro Gonçalves é que queria começar. Ou o professor Nuno Rodrigues, aliás. Bom, só para dizer porque acabei por não conseguir, e peço desculpa por isso, responder um pouco à questão dos procedimentos, e aproveitando também aqui um pouco o tópico, só para dizer o seguinte, eu acho que é curioso notar que parece-me, em primeiro lugar, já o escrevi, eu acho que o mix português de procedimentos por convite e procedimentos de concurso, procedimentos de natureza concursal, se calhar estou um pouco isolado nesta matéria, mas eu acho que não é um mix muito desfavorável, nem sequer muito diferente daquilo que encontramos no direito comparado. Acho que, efetivamente, não há grande contradição na ideia de se permitir a utilização do ajuste direto ou da consulta prévia dentro dos seus requisitos, e portanto dentro da ideia de que são uma ferramenta da contratação pública. Gostava aliás de dizer que, olhando para os últimos relatórios do INPIC, é interessante ver que no último relatório relativo que está disponível, penso eu que é o de 2021, pelo menos foi o último que eu encontrei, no último relatório, em termos de número de procedimentos, o ajuste direto está nos 54%, acompanhado de cerca de quase 20% da consulta prévia, o que no conjunto dá no fundo 70% de número de procedimentos em termos de ajuste direto e consulta prévia, se quisermos juntar os dois. Não é? Mas, em boa verdade, do ponto de vista do valor de contrato, que é, no fundo, se calhar a métrica mais importante, a consulta prévia são cerca de 9% e o ajuste direto é aquilo que falta até por fazer mais ou menos 30%. Portanto, em termos de valores de contratos, nós temos uma repartição de cerca de 30% para procedimentos por convite e 70% de valores por procedimentos concursais, o que, volto a dizer, não acho que seja um mix particularmente desinteressante. É claro que há as patologias do ajuste direto e da consulta prévia, e como também acho que já disse em outros fóruns e vou aqui repetir, e acho que esse é um ponto importante para uma contratação pública mais concorrencial e mais inteligente, eu acho que temos que resolver um problema, que é o problema dos critérios da escolha das pessoas que são convidadas para os procedimentos por convite. Aí a tecnologia, como também já foi bastante referido, pode fazer alguma coisa, porque pode ajudar a dar critérios, designadamente com base no historial de desempenho de contratos, como disse aliás o professor Licínio no painel anterior, pode dar critérios de escolha, que ajudem a escolher, não é? Pode também tornar mais transparente, porque esse de facto é um problema. A realidade mostra que a questão da escolha dos agentes económicos é uma questão, é um problema, como disse também o professor Mário Rosa de Almeida, há situações patológicas que se verificam.
Professor Pedro Gonçalves.
Enfim, ou só uma nota dissonante para criar aqui um elemento, digamos, diferenciado em relação à primeira proposta do Dr. Miguel Assis Raimundo, com todo respeito e consideração. Eu não concordo nada que seja boa política estarmos a pensar na elaboração de um novo Código dos Contratos Públicos. Acho que este Código dos Contratos Públicos, designadamente na parte terceira, acho que o Código na parte segunda está pacificado e pode levar melhoramentos, umas coisas pontuais. Na parte terceira, sim, na parte terceira há muita coisa a mudar, mas não me parece, enfim, discordando aqui desta proposta do meu colega e amigo Miguel Assis Raimundo, não me parece que esta torrente legislativa, nós temos o Código há 15 anos, está estabilizado, custou a entrar, Na compreensão até da nova semântica, de um todo, uma nova arquitetura que trouxe, e agora entrou a deixar estar mais uns anos, eventualmente fazendo intervenções cirúrgicas melhores do que as que têm acontecido nos últimos anos, certamente, e sobretudo melhor do que a de 2017, que foi desastrosa, como é hoje praticamente a opinião unânime. E é curioso porque é uma intervenção tão desastrosa e não tem autor. O autor é o governo, mas quer dizer, não tem autor material, não se sabe quem foi e certamente nunca se vai saber, porque a crítica é de tal maneira tão violenta que seria estranho que alguém viesse acusar-se. Mas, portanto, é isso. Acho que, ponto, intervenções cirúrgicas, sim, e a parte terceira do código. Nós estamos, sobretudo, aqui a falar na parte segunda. Na parte terceira, no regime substantivo, aí sim acho que uma reflexão mais... Para tirar de lá coisas, acho que era mais para tirar de lá do que para pôr lá coisas novas.
Só aqui mais uma nota, aqui no contexto da chamada contratação pública estratégica, que já se fala há muitos anos. Eu recordo que as diretivas de 2014 tiveram como objetivo acolher preocupações, de facto, ambientais, sociais, e resultou de um debate que a própria Comissão Europeia teve, 2009-2010, era na altura o comissário Michel Barnier, que procurou utilizar a contratação pública também como instrumento de auxílio à recuperação económica na altura, e é isso que está refletindo nas diretivas de 2014. Enfim, eu já ando há alguns anos a falar sobre a contratação pública estratégica, e cada vez que falo com os estudantes, com alunos, com pessoas, há sempre um ou outro que acha isto curioso, mas a maior parte das pessoas acham que não, porque a contratação pública é para ontem, porque não há planeamento, porque isto implica estudo, não vale a pena. É uma coisa meio bizarra, meio estranha, sei lá, os professores estão a falar sobre contratação pública verde, e é estranho. Quando, ao contrário de Portugal, na maior parte dos países, escandinavos, Holanda, esse é o tema central. Há faculdades onde só se ensina contratação pública verde, Green Public Procurement, por aí fora. E, portanto, nós aqui em Portugal, eu creio que temos de fazer um esforço mais de pedagogia, como, enfim, eu assinalei, o professor Pedro Gonçalves também, nomeadamente através do IMPIC, de cadernos de encargos, minutas de tipo, exemplos que possam fomentar este tipo de contratação pública estratégica junto às cidades adjudicantes. E podemos pensar mais adiante, e a Comissão Europeia está a pensar, é, no futuro, tornar isto obrigatório. Recordo, por exemplo, a França, o ano passado, fez uma reforma grande ao nível dos contratos públicos que tornou o acolhimento de preocupações ambientais obrigatório, com uma vacácio legis muito grande, vai até 2016, mas vai-se tornar obrigatório, uma espécie de princípio go green or explain. As cidades adjudicantes têm que acolher preocupações ambientais ou explicar pelo qual não fazem. Às vezes acontece já em Portugal, enfim, com as diretivas do artigo 46, 46A, com a divisão lotes, não é? Divide or explain. E aqui também. E, portanto, eu creio que as cidades adjudicantes têm que começar a olhar cada vez mais para estas preocupações, porque elas não são apenas uma coisa meio estranha, meio difusa, é algo de concreto que acontece na maior parte dos Estados-membros. Nos países escandinavos, cerca de 80% da contratação pública já acolhe preocupações ambientais, e que em Portugal ainda estamos, a meu ver, muito atrás. Quando no Portal Vaso, por exemplo, tem um ticket que diz se a contratação acolheu preocupações ambientais, eu já vi concertos de música em que diz que sim, acolheu preocupações ambientais, sem qualquer critério, sem qualquer fundamento, só porque sim, porque ninguém percebe muito bem o que é aquilo, e portanto põe lá o visto, enfim, não vou dizer o cantor, mas já vi, de facto, enfim, cantores conhecidos, em que aparecia o concerto na adjudicação com acolheu preocupações ambientais, deu bom ambiente ao espetáculo, porventura. E, portanto, eu creio que temos de ir mais a longe, do lado das adjudicantes, sobretudo, na disseminação destas políticas como uma boa estratégia para servir, no final, aquilo que é o motivo entre a contratação pública, que é o interesse público, para prosseguir o interesse público, que é o que está aqui em causa no final do dia. Muito obrigado.
Seguindo aqui a ordem do painel, Sra. Professora Raquel Carvalho.
Eu ia aproveitar que era a última intervenção do meu querido amigo, professor Cunha Rodrigues e do Dr. Miguel Assis Raimundo, por causa do Código das Boas Práticas de que me tinha falado. Nós já temos alguns exemplos, no contexto das estratégias das compras ecológicas, um conjunto de 15 manuais que lá estão. O problema é que, pegando um bocadinho no que disse o Dr. Miguel Assis Raimundo, nós, basicamente, o que fizemos, eu digo nós, digo Portugal, não é? Que eu não estive particularmente envolvida nisso. O que nós fizemos, basicamente, foi copiar aquilo que resulta daquelas newsletters e daqueles relatórios que estão na página do Green Public Procurement Europeu. O problema é esse, é que nós não temos profissionais que olhem para essas sugestões e as vertam para a realidade portuguesa, porque isso já seria, lá está, mais um elemento importante no planeamento da contratação pública, já não seria essa coisa, enfim, esquizofrénica ou estranha de contratação verde, e falo só na contratação verde, sendo certo que isso é absolutamente redutor neste momento, não é? E, portanto, a existência de um código de boas práticas tinha também, sob o ponto de vista da organização das entidades adjudicantes, a libertação de recursos humanos para verdadeiras tarefas de reflexão e não apenas de agregação, de tratamento de dados, construção de papéis, digamos assim. E nesse sentido também seria, digamos assim, a libertação de tarefas mais ou menos maçadoras, mas concomitantemente tendo ao seu dispor mecanismos para tornar a contratação pública mais ágil, eficiente e, acima de tudo, útil. Muito obrigada.
Seguida, foi inclusive seguida pelo Conselho de Prevenção de Corrupção, que o Dr. Lívio Mota Amador falava há pouco. Não sei se quer uma consideração final sobre este respeito.
Sim, deixava aqui duas notas relativamente às posições divergentes entre um novo código ou intervenções cirúrgicas sobre o código já existente. Eu salientava o aspecto, nesta perspectiva da prevenção da corrupção, a necessidade é depois da aposta da formação dos departamentos das entidades adjudicantes que tratam destas matérias. E acho que neste aspecto os planos de cumprimento normativo naquela componente dos programas de formação podem constituir um útil elemento neste domínio. Quanto à questão das situações patológicas ligadas aos ajustes diretos, isso seria uma temática que levaria aqui algum tempo, mas que penso que a questão dos conflitos de interesse, da prevenção dos conflitos de interesse e do controle dos conflitos de interesse pode constituir aqui um aspecto para reduzir precisamente estas questões patológicas.
Muito obrigada, doutor. Não sei se há mais inscritos, não havendo, estando aqui na iminência do almoço, muito mais haveria ainda a dizer. Infelizmente temos que concluir. Resta-me agradecer de novo a presença dos nossos caríssimos oradores e notáveis intervenções que muito enriqueceram este painel, bem como, inevitavelmente e justamente, a atenção que nos foi dispensada pelo público aqui presente e que nos acompanha remotamente. Faremos então uma merecida pausa e retomaremos os nossos trabalhos pelas 3 horas da tarde. Muito obrigada.